Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Você sabia que ninguém tem uma voz igual a de ninguém? As pessoas podem ter vozes bem parecidas, mas nunca exatamente igual, não é incrível?
É sim, é interessante que a gente não pensa muito nisso, mas a voz é muito importante no nosso dia a dia. Ela é capaz de agitar ou acalmar, alegrar ou entristecer, exaltar ou derrubar.
É verdade, que esses dias, inclusive, eu ouvi uma pessoa se referindo à voz de um amigo, dizendo que ele tinha o poder de tranquilizar as pessoas, que não importava que o que ele falava era importante, mas que, seja o que for que ele falasse, a voz sempre tranquilizava. E eu gosto desse impacto que a voz tem, que é algo tão abstrato e tão concreto ao mesmo tempo, né?
Su, sem que a gente perceba, a voz diz tanto sobre nós, sobre os nossos sentimentos, e ela, assim como a impressão digital, é única. É fascinante que seus tons podem ser graves ou agudos, suaves ou ríspidos, doces ou azedos, mas seja qual for o tom, a voz comunica.
A gente sabe que algumas vozes são marcantes e inconfundíveis. Eu amo pensar nisso e amo ser reconhecida pela minha voz, ou reconhecer logo as pessoas pela primeira palavra que elas falam. A gente ouve a pessoa falar uma palavra e mesmo que bem de longe, a gente já sabe quem está falando, ou ouviu a primeira palavra no áudio, você já identifica. Amo!
Esse reconhecimento da voz desperta emoções em nós, vamos falar a verdade, né? Nós podemos ficar felizes ao perceber que aquela pessoa que tanto gostamos está bem pertinho de nós. Mas dependendo da pessoa e situação, gente, o tom da voz da pessoa já é o suficiente para nos deixar apreensivas, chateadas, até mesmo tensas.
Aquelas duas palavrinhas, precisamos conversar. Dependendo do tom em que é dito, a gente já morre do coração, né? E como eu disse antes, é tão abstrato e tão concreta a voz. A gente não vê, não toca nela, mas ela nos diz tanto e não dá para imaginar um mundo sem ela.
Eu sou a Keila de Sales.
E eu, a Suzy Peck, e hoje queremos bater um papo especial sobre a voz que é a nossa marca, o nosso melhor som. Qual é a voz mais marcante em sua vida?
Pergunta especial isso, mas também bem difícil, né? Você, nosso ouvinte, sabe dizer logo de cara qual é a voz ou quais são as vozes mais marcantes em sua vida?
O programa de hoje, gente, tá pra lá de especial. Vamos falar a verdade, pra quem gosta de voz como a gente, tá incrível. Então não sai daí que a gente volta no segundo com muita informação sobre a voz.
Falando nisso,
o tema de hoje é em homenagem ao Dia da Voz, comemorado em 16 de abril. Gosto que a voz tenha um dia para ser celebrada. E que assunto delicioso, e vou falar a verdade, eu amei pesquisar sobre esse assunto. Aliás, você sabia que a voz humana existe desde o nascimento? Pois é, às vezes a gente ouve o bebezinho fazendo aqueles sonzinhos e não dá muita bola para aquilo, né? Mas ele emite sons como choro, grito, risos e sons da fala que é a voz.
E a gente fica observando aquele serzinho, que vamos combinar, né? São encantadores e ficamos encantadas com cada tentativa de fala. É uma delícia ouvir aqueles gritinhos felizes e aquele que ele repete da gente e as tentativas de conversa do tipo é muito legal, não comigo fazendo, né, gente, o bebezinho, mas a gente percebe então que desde bem pequeno a voz é um dos nossos meios de comunicação com o mundo exterior.
E sabe, Kay, eu sempre tive curiosidade de saber como a voz era produzida. Aí eu comecei a ler sobre o assunto e descobri que ela é produzida na laringe, onde se localizam as pregas vocais ou as cordas vocais. Quando a gente respira, as pregas vocais se abrem e o ar entra e sai dos pulmões. Quando a gente fala, elas se aproximam e o ar que sai dos pulmões passa pelas cordas vocais e produz uma vibração, que é a voz. fascinante. Isso se transforma em palavras.
Pois é, então, gente, a voz é o resultado do equilíbrio de duas forças. Não, vamos falar, é fascinante, né? Porque quando a gente ouve a pessoa falar, a gente não pensa em tudo que está envolvido para que isso aconteça. Essas forças são a força do ar que sai dos pulmões e a força muscular da laringe. Se por um acaso tiver um desequilíbrio nesse mecanismo que a gente está falando, aí... O que acontece? Pode ocorrer uma alteração na voz.
É muito legal saber de tudo isso. E não é só isso. O som produzido nas pregas vocais passa por um alto-falante natural que é formado pela laringe, boca e nariz, que são as estruturas denominadas cavidades de ressonância. Os sons da fala são articulados na cavidade da boca através dos movimentos da língua, dos lábios, da mandíbula, dentes e palato, modificando o ar vindo dos pulmões. Estas estruturas modificam o som, produzindo a fala.
Gente, quanta coisa! Vocês perceberam que para a fala acontecer tem um monte de estrutura trabalhando? Por isso que a voz muda quando a gente vai ao dentista e toma a anestesia. Se você já fez isso na sua vida, você sabe que a sua língua ou o lábio, quando estão anestesiados, não se movimentam direito. E aí o som acaba não sendo produzido como deveria.
Acho que por isso que quando a gente fala muito, a gente se cansa, porque é muita coisa envolvida, né, na produção da voz. E tem outra coisa, Kay, a voz é diretamente influenciada pelo estado emocional da pessoa. E aqui, eu acredito que todas nós já observamos que quando estamos alegres, temos um tom de voz. Mas quando estamos tristes ou nervosos, a voz muda completamente. Dá até raiva, porque tem horas que a gente se sente traída pela voz. Sabe, dia desses eu me surpreendi que uma amiga conseguiu perceber algo diferente no tom da minha voz. Ela não estava me vendo, só ouviu minha voz. E sabia que eu tinha enfrentado algum imprevisto, que alguma coisa tinha acontecido. Agora, o que foi interessante, eu fiquei surpresa, que eu não sei se eu teria conseguido perceber essa mudança, mas a minha voz me entregou para essa amiga que me conhecia bem.
Ai, 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 é duro isso, hein, Suzy? Às vezes a gente não quer que ninguém saiba que não estamos muito bem. Mas aí começamos a falar e a voz embarga pela emoção e acaba entregando a gente, e logo todo mundo ou sabe ou desconfia que alguma coisa não está legal.
É a voz cumprindo a sua função de transmitir o nosso mundo interior para o exterior, ainda que entregando os nossos segredos, né, Kay? Agora, outro aspecto da voz que sempre achei intrigante é a questão de que algumas pessoas têm a voz bem aguda e outras bem grave. Aliás, é um ponto delicado aqui para mim. Por muito tempo, eu tive conflitos com a minha voz, justamente por ela ser muito agudinha, pequena. Mas como eu percebi que não conseguia mudar, então eu fiz as pazes com ela e hoje estou de boas. Mas já foi difícil e eu sei que muita gente passa pelos mesmos conflitos.
Ainda bem, né, Su, que você está de boas, né? Porque você não ia ter controle nenhum sobre isso, né? Porque a frequência natural da voz é determinada em grande parte, gente, pelo comprimento das pregas vocais, né? Então, assim, não dá pra gente ir lá mudar, não dá pra gente esticar, não sofre com esse... Nós não as modificamos. E nós, mulheres, costumamos ter uma voz mais aguda do que os homens, porque as suas pregas vocais, as dos homens, são mais curtas. Pela mesma razão, as vozes das crianças são mais agudas do que a dos adultos. Agora aqui eu tenho um comentário a fazer, gente. Eu já sou pequena, a prega vocal deve ser minúscula, porque quando eu era criança, eu tinha uma voz tão grossa, que eu tinha medo, e minha mãe tinha medo que eu ia crescer e ficar com essa voz. Um medo infundado, né? Percebam bem.
Ah, é divertido falar sobre isso, né? E é gostoso descobrir todo esse mecanismo. E não dá para falar desse assunto, Kay, sem encarar a realidade que existem vozes que consideramos agradáveis e podemos passar horas ouvindo. E, em compensação, existem vozes que consideramos irritantes ou desagradáveis. E essa é uma questão que muda de pessoa para pessoa. E se tratando de voz, cada uma tem um gosto bem específico.
De acordo com os especialistas do assunto, uma boa voz é caracterizada por apresentar qualidade agradável, equilíbrio de ressonância ou uma boa projeção da intensidade, do volume, da frequência, sem rouquidão e principalmente sem esforço muscular.
Quem eu perguntei para alguns amigos o que eles consideravam irritante ou agradável numa voz. E algumas respostas estão alinhadas justamente com esse ponto que você acabou de dizer. Uma pessoa disse que não se importa se a voz é fina ou grossa. Ela só não gosta que a voz seja aquela gritada, sabe? Que parece que a pessoa está brigando o tempo todo. Isso deixava essa pessoa agitada.
Ah, isso faz todo sentido, né, Su? Porque imagina um tom gritado, ele não tem equilíbrio e ainda faz esforço muscular, o que deixa a voz menos agradável. E tem pessoas que se irritam quando os amigos têm problema de rouquidão. Eu não me irrito, eu acho engraçado e gosto quando a minha grande amiga Suzy sofre das suas rinites aí, que eu não sei se vocês conhecem a Suzy versão 2, né? Porque é outra pessoa. Mas, em geral, as pessoas não gostam da rouquidão porque sentem que a pessoa está se esforçando muito para falar e que ela está cansada.
Eu tinha a impressão que esse assunto ia aparecer em algum momento nesse programa da rouquidão. Gente, quando a coisa fica muito séria, as pessoas não reconhecem a minha voz. E, assim, é engraçado para todo mundo, menos para mim, né? Mentira, é engraçado pra mim também quando eu falo, mas eu mandei uma vez uma mensagem, eu liguei pro meu irmão e ele não reconheceu, ele ficava perguntando quem é, e eu falei, é a Suzy, ele falou, não é. Aí ele me fez contar uma história que só nós dois saberíamos pra ter certeza que era eu, porque fica muito diferente mesmo, né? É engraçado, eu já tô acostumada com a versão 2, que graças a Deus faz tempo que não acontece comigo, né? Então tá tudo certo. Mas, assim, esse assunto de rouquidão, esse amigo que não gosta da voz rouca, quando eu ficava assim na versão 2, ele falava pra mim, Su, não fala nada não, por favor, porque ele ficava muito irritado de verdade.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre a voz, seus mecanismos e mistérios. Para nós, a voz é algo muito precioso, especialmente porque sem ela, não conseguiríamos gravar nenhum programa, né, Su?
Não, Kay, você já tá rindo porque sabe que eu vou me referir a quando eu tenho as crises alérgicas fortes. O primeiro pensamento que vem é, hoje é dia de todo mundo dar risada. É o primeiro pensamento. O segundo é, gente, como é que eu vou gravar o programa? Senhor, tem misericórdia. De acordo com os especialistas, para falar em alto e bom tom, é preciso muito mais do que cordas vocais bem afinadas pela laringe, sabia? É necessário uma lubrificação adequada. E o que que acontece? A voz enrouquece quando se fica gripado, porque o excesso de muco segura as cordas vocais. Ou em casos de algumas alergias que também provocam o muco, vão ter o mesmo efeito.
É isso. E sem lubrificação, as cordas não conseguem vibrar direito, o que atrapalha na comunicação. E a secura, às vezes, também acontece por nervoso. A tensão pode secar as glândulas salivares e, sem lubrificação, as cordas vocais não conseguem vibrar direito.
Gente, quando a gente fica tensa, a boca fica seca e a gente mal consegue falar, você já passou por isso? O mesmo acontece se a gente fala bastante. É comum ficarmos com a boca mais seca, por isso a água é a grande aliada de quem trabalha com a voz e está sempre com a gente quando a gente está gravando aqui.
E por tudo isso que dissemos até aqui, já percebemos que a nossa voz é a nossa marca. Não existem duas vozes exatamente iguais. Amém, louvado seja o Senhor, que não existe outra voz igual à minha. Muito obrigada, Deus. É muito fascinante. Mas não é só a voz, gente, que não existe igual. Também não existem jeitos de falar idênticos, né, Su?
É isso aí, Kay. Então a nossa voz, aliada ao nosso jeito de falar, são grandes projeções da nossa personalidade. Por meio da nossa fala, expressamos dinamismo, ou lentidão, certeza ou dúvida, insegurança, firmeza e assim por diante. A nossa voz comunica muito.
Por isso, precisamos ficar bem atentas e extrairmos o melhor da nossa voz e nosso jeito de falar nos nossos relacionamentos. Quantas vezes ficamos magoadas, não necessariamente com o que a pessoa falou, mas com o tom que ela falou? Foi muito engraçado essa semana, porque meu marido e eu estávamos conversando e nós estávamos esperando o chá dar uma esfriadinha para ficar numa temperatura boa de tomar. Enquanto ele estava falando, era sim um assunto do qual eu já não queria muito mais me alongar. Mas eu peguei o chá, comecei a tomar e falei: tá bom, amor. Depois que eu terminei de falar, eu falei: ele vai pensar que eu tô reclamando. Mas ele terminou de falar e aí eu falei: amor, eu tava falando em relação ao chá, tá? Aí ele falou assim: eu entendi. Não, inicialmente eu achei que você tava reclamando mesmo, que era pra eu parar de falar. Mas depois eu entendi que era o chá. Veja bem, né?
Ok, perfeito esse teu exemplo aí, né? Agora vamos dar um exemplo clássico. Dependendo do tom, até aquilo que devia ser um elogio vira um drama. Tipo, ao invés de falar: uau, como você tá linda, você pode dizer, falar: uau, você tá bonita, hein? Eu não sei se dá pra perceber, mas a primeira fala é dita num tom de alegria, espontaneidade, aquele elogio sincero. E a segunda, num tom de surpresa, assim, tipo: nossa, tá bonita.
Pois é, Su, é algo tão sutil, mas pode causar um problemão, né? Especialmente para quem ouviu o suposto elogio num tom de surpresa, do tipo: uau, você tá bonita. Tipo, como isso é possível? A pessoa que recebe essa mensagem vai ficar, no mínimo, chateada de imaginar que a coisa pro lado dela é tão séria que, para ficar bonita, ela causa até espanto.
É muito engraçado, né? Por isso que a gente precisa prestar atenção no nosso tom de voz quando a gente fala, porque às vezes a gente fala meio que sem prestar atenção, que nem a Kay, que tava com tanta coisa na cabeça e respondeu de um jeito que saiu num tom errado por estar distraída ou pensando em outra coisa. E graças a Deus que o marido dela entendeu o contexto, porque senão já é motivo de briga também, né?
É, isso mesmo. E você, ouvinte, já reparou que uma voz só é mais uma voz quando a gente não tem laços emocionais nenhum que nos liguem ao dono dessa voz?
Quem? Verdade. Quando a gente não conhece a pessoa, a gente pode achar a voz muito estridente, muito grave, enjoadinha, irritante, intrigante ou até mesmo extremamente agradável. Mas quando a gente conhece a pessoa, a voz dela toma uma outra dimensão ao ser ouvida pela gente, né?
Se o relacionamento é ruim, só de ouvir a voz a gente vai ficar tenso e ter vontade de se esconder. E às vezes a gente até dá um jeitinho de sumir assim de verdade, né?
Em compensação, se o relacionamento é bom, recheado de amor, respeito, ouvir a voz da pessoa é sublime e transporta a gente para um patamar assim muito elevado, gostoso.
Ai, que bom. Quando a gente ama, a voz é uma das partes felizes do relacionamento. Somos capazes de sair correndo ao ouvirmos a voz de quem amamos só para dar aquele abraço e aquele beijo.
Quem ouvir a voz de quem a gente ama ajuda a diminuir a saudade, acalma a gente em dia de chateação, dá um ânimo no dia que bate a deprê, porque a voz é a expressão de quem a pessoa é e tudo que ela representa para nós. Por isso que eu amo receber áudios dos amigos.
Essa parte eu também tenho que agradecer a Deus, que meus áudios são tão longos e a Suzy nem reclama, ela gosta, tá vendo? Alguém tem que gostar. Por isso, ouvir a voz de quem amamos realmente não tem preço. E fica melhor ainda quando ouvimos a voz daquele que nos amou a ponto de dar sua vida por nós. A voz de Jesus é sempre a mais doce, a mais segura e a melhor voz dos nossos dias.
Fique agora com Gabriela Rocha em A Voz. Thank you.
do Senhor quebra todos os cedros.
Você ouviu A Voz, com Gabriela Rocha.
Será que ainda vale a pena?
A voz tem um papel essencial em nossos relacionamentos. Não percebemos, mas ela cria laços profundos entre nós e a pessoa. Ouvir a voz de quem amamos nos faz sorrir, sonhar e até chorar de emoção. A voz de quem amamos é muito mais que apenas um som ou uma voz estranha. Ela é a representante de uma ligação emocional. Ela nos remete a alguém que amamos, respeitamos, de quem sentimos falta, que nos aconchega e acalma. Todos os dias somos expostas a diversas vozes. Algumas são incríveis e nos dão paz, outras são capazes de nos atordoar. Em meio a tantos sons, precisamos filtrar o que e quem vamos ouvir. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa e majestosa. Essa afirmação mexe comigo, porque a voz do Senhor faz tremer o deserto. Que voz tremenda! E mais tremenda ainda é saber que essa voz está disponível para nós. Gosto tanto quando Jesus se apresenta como bom pastor e diz que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem porque reconhecem a sua voz. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um pastor ou um dono de ovelhas chamá-las, mas é impressionante. Elas atendem ao chamado daquela voz imediatamente. A sensação que eu tenho, na verdade, é que ficam entusiasmadas, pois reconhecem a sua voz, sabem que tem coisa boa para elas. Em compensação, quando um estranho a chama, elas simplesmente não têm reação nenhuma, ignoram mesmo, porque não conhecem aquela voz e não se deixam levar por ela. Quando caminhamos com o Senhor, passamos tempo com Ele por meio da leitura da palavra, da oração, dos estudos bíblicos, aprendemos a ouvir a voz do nosso bom pastor, que se torna mais doce, mais segura e mais importante da nossa vida. A voz que nos traz alegria e direção todos os dias. Que você descanse nas palavras de Jesus em João 10, versículos 14 e 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas.
Conte sempre comigo.
Querido ouvinte, obrigada por ouvir nossa voz em mais um programa. O nosso maior desejo é que você conheça intimamente a voz do Senhor, que é majestosa, poderosa e capaz de nos aquietar.
Voz mais doce do mundo, eu vou dizer, viu? E eu tô aqui muito curiosa para saber se você é tão ligado em voz quanto eu. E também tô curiosa para saber se você sabe dizer quem é a voz ou quais são as vozes mais importantes da sua vida.
Pergunta boa essa, hein, Su? Conta pra gente, vai. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. Um grande beijo e conte comigo.
Se você preferir, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperanca_rpm. No Facebook, Mulheres de Esperança RPM Brasil. E no Twitter somos o @mulheresrpm. Se você quiser mandar um áudio para a gente conhecer a sua voz, então você pode mandar para o WhatsApp da rádio 11 974 18 1456 e colocar lá Mulheres de Esperança, tá bom? Não esqueça de colocar o hashtag Mulheres de Esperança. Um beijo muito carinhoso e conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Sales
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck, realização Transmundial.